Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. No programa de hoje recebemos aqui a doutora Ana Maria Costa, advogada, para falarmos sobre a lei de estrangeiros. Primeiro e segundo bloco demos uma visão panorâmica e falamos um bocadinho do que vem, das tendências, do que pode acontecer aí dentro dessa lei. Mas, doutora, agora no terceiro bloco, eu queria falar também um pouquinho da lei de nacionalidade, né, das tendências e das propostas de endurecimento também nesse âmbito. Agora que a lei de nacionalidade também está sendo discutida e muito discutida, o que propõe o governo em termos de tempo de residência para adquirir a nacionalidade portuguesa?
A mudança na lei de estrangeiros também trouxe um impacto na lei de nacionalidade. Na verdade,
embora sejam leis diferentes, uma impacta na outra.
Uma impacta na outra. E também tenhamos em mente que essas mudanças na lei de estrangeiros e também na lei de nacionalidade também é um reflexo do momento que nós estamos vivendo atualmente.
Exato.
Tanto que na lei de nacionalidade, a principal mudança é exatamente no tocante nos artigos, né, que trazem um impacto na vida dos estrangeiros. Principalmente na questão do tempo de residência para solicitar a nacionalidade por tempo. Então, passa a contar de 5, que 5 era a regra geral, e a proposta atual é que altere de 5 para 7 para cidadãos de países de língua portuguesa ou de 5 para 10 para os demais países, certo? Um impacto maior também para quem vai solicitar nacionalidade por tempo de residência, também precisa comprovar conhecimento da Constituição portuguesa, dos costumes portugueses e também conhecimento da língua portuguesa. Tudo isso vai ser necessário. Na verdade, a nacionalidade por tempo de residência já exige a comprovação de um conhecimento básico da língua portuguesa. Isso se mantém. Porém, acrescido a necessidade também de conhecer os princípios constitucionais portugueses, né? Essa é a principal alteração no tocante à vida de nós imigrantes aqui que vamos solicitar a nacionalidade portuguesa.
Agora eu fico pensando, na verdade eu entendo esse conhecimento para liberar a nacionalidade, acho que faz todo sentido, mas será que vai ter um roteiro, alguma coisa? Porque na verdade também é muito amplo, né?
Pois é, não sei como é que isso vai ser, Alexandra. Também
porque aí fica a avaliação, na verdade, ela fica muito subjetiva.
Pois é, não sei como é que isso vai ocorrer.
Porque a gente sabe que dependendo do tipo de questionamento, nem o próprio português consegue responder.
Pois
não é.
Não é
verdade?
Pois é, eu imagino que deve ser tipo um edital. Tipo
pois
um,
é, isso, um, que, isso que eu estou imaginando. Você tem que se preparar.
Sim, já deve ter alguns tópicos pré-estabelecidos para que você, né, conheça, estude e que você faça a prova depois. Mas isso é uma realidade já em outros países.
Sim,
tá?
Sim.
Na Espanha, por exemplo, quando você vai solicitar a cidadania espanhola, você também tem que ter, em alguns casos, né, um mínimo de conhecimento do espanhol e também um mínimo de conhecimento do país. Eu confesso a você que eu também não achei, nesse aspecto, não achei nada
Eu particularmente acho certíssimo, porque também não entra na minha cabeça você ser cidadão de um país que você desconhece.
Exato, também tem.
Então, assim, para mim, nesse ponto eu entendo até as dores dos portugueses, porque eu não gostaria de ver ninguém tendo a nacionalidade brasileira sem conhecer o Brasil ou sem gostar do Brasil.
Sim.
Né? É o mínimo. Ser cidadão é uma coisa muito forte.
Muito forte.
Né? E se você não quer viver esse ser cidadão português, continua com a residência, o título de residência, você vai continuar levando a sua vida, né? Vai continuar tudo, não precisa buscar a cidadania. Agora, para buscar a cidadania, eu acho que sim, tem que ser cidadão português.
Pois é, agora um aspecto importante, a gente fazendo aqui só o momento da polêmica, né? Só
para
trazer questionamentos para que a gente, né, entenda melhor, né, da nossa realidade. Essas mudanças, principalmente no tocante ao conhecimento da língua portuguesa e também dos princípios constitucionais, ela vai valer para as nacionalidades atribuídas, nacionalidade por tempo, essas nacionalidades que têm validade, né, que têm eficácia a partir do momento da atribuição. Para aquelas nacionalidades originárias, filhos e netos de portugueses, esse ditame ele não é necessário.
Uhum.
E aí, a gente vai no sentido de que tem muitas pessoas que têm nacionalidade por serem filhos ou netos de portugueses e nunca nem passou aqui no aeroporto.
Mas deixa eu te falar, filha a gente não escolhe. Quando você tem filho,
isso é verdade.
Filho você não escolhe, nasceu, pronto,
isso é verdade.
Tá ali. Entendeu? Agora, escolher ser Sim. filho, eu quero ser seu filho.
Uhum.
O mínimo que eu tenho que conhecer é minha mãe.
É, isso é verdade.
Entendeu? Então, assim, eu diferencio. Pra mim é muito claro. Se eu sou neto. Tá, é direito adquirido. Filho não se escolhe.
Uhum.
É, nasceu. Sim. Pronto, acabou. Agora, eu estou fazendo a opção de ser cidadão português. O mínimo que eu tenho que ter é responder. São essas exigências.
Boa,
então,
gostei.
Assim, pra mim é muito claro.
Gostei. Eu confesso que na minha cabeça eu ainda acho... fico ainda com esse questionamento, mas o seu ponto realmente é muito bom.
Começa a pensar por esse lado.
Começa a pensar.
Infelizmente, tem muita mãe aí que tem filhos que não gostaria de ter. Mas fazer
tem,
o quê?
Né?
Mas tem! Nasceu! Fui eu que pari!
esse que é o bom do debate, tá vendo?
Entendeu?
É a troca das experiências e a gente muda também avisando a forma de ver as coisas. Né?
Exatamente. Pronto. E para cidadãos da CPLP, os países de língua portuguesa, há tratamento diferenciado nessa proposta para nacionalidade? Além do prazo, né? Porque o prazo já vai ter.
Então, realmente, eu acho que, honestamente, que quando houver o debate da lei de nacionalidades, porque houve o primeiro debate, mas ainda vai ter um segundo debate, e depois é que a gente vai ver se vai ser aprovado pelo parlamento ou não.
Uhum.
Eu imagino que essa diferenciação de tempo vai ser alvo ali de alguma discussão. E o meu medo é que coloque o mesmo tempo para todo mundo, que não vai ser 7, vai ser 10.
Ah, com certeza. Com certeza.
Esse é o meu maior medo.
Uhum.
Porque eu imagino que deve haver ali algum debate falando sobre a inconstitucionalidade de ser tão benéfico para uns e né, tão rigoroso para outros. Porém, também já é uma realidade em outros países, né? A lei de cidadania espanhola, eu não conheço muito a fundo, eu sei pouquíssima coisa, mas eu sei que lá tem uma diferenciação de tempo para aqueles requerentes que são de países da América do Sul. Né?
Uhum.
Eu acho que a América Latina, a América do Sul, não sei se
das colônias, seria
a América como um todo. É, eu sei que tem uma certa diferenciação de tempo para eles. E aqui também seria mais ou menos a mesma coisa, né?
Uhum.
Eu consigo perceber ali que... Não acho que seja... Não vejo a inconstitucionalidade, mas eu imagino que deve haver algum debate nesse sentido. E como eu te falei, meu medo...
Eu volto a falar. Eu também enxergo isso com mais naturalidade.
Sim.
Por quê? Se os países de CPLP, naturalmente, têm uma identidade, uma identificação maior com Portugal.
Sim.
Então, se para passar a nacionalidade, Portugal está querendo que essa pessoa conheça o país, né, reconheça o país, é óbvio que o pessoal da CPLP tem essa identificação maior.
Percebo.
Então, faz a diferença.
A integração é muito mais tranquila,
Exatamente.
É diferente de uma pessoa que vem de um país que sequer fala português.
Não acho que seja exclusão, que acha...
Eu não
vejo desse lado.
Nesse aspecto, eu concordo plenamente contigo.
Porque é óbvio. A gente vê nitidamente.
Você percebe que a comunidade dos países de língua portuguesa acabam, sim, integrando,
as nossas raízes são Portugal, são portuguesas. Então, assim, é óbvio que a gente carrega muito de Portugal na nossa essência. Não tem como.
Concordo contigo.
Né? Então, faz todo sentido. Mas, enfim, a proposta inclui mecanismos para retirada de nacionalidade ou restrições adicionais para quem comete crimes graves? Teve essa discussão antes? Isso foi para frente?
Teve essa discussão. Com certeza vai ser debatido novamente. Novamente, as nacionalidades por atribuição, né, nomeadamente, a nacionalidade por tempo de residência. A partir do momento que você seja cidadão português e você comete algum crime que seja punível com uma pena maior que 2 anos, você pode perder essa nacionalidade, tá? Não é uma perda automática, mas ela pode acontecer. E aí há uma discussão também sobre a inconstitucionalidade desta previsão legal, porque essa previsão é somente para as nacionalidades atribuídas, não para todas as outras.
Então, eu volto naquela minha premissa anterior.
Sim.
É filho, você não tem o que fazer. Filho, você tolera.
Sim. Então, tem uma discussão nesse sentido, né? Não sabemos qual vai ser o entendimento do Tribunal Constitucional Constitucional. Imagino eu que também a lei de nacionalidade também deve ir para o Tribunal Constitucional aguardar, né, cenas dos próximos capítulos.
Passar pelo mesmo processo. E como é que ficam os pedidos de nacionalidade já em curso quando a nova lei entrar em vigor? Serão afetados ou congelados? Também vai ter essa transição aí? Como é que vai ser isso?
Isso é importantíssimo falar, com certeza. Porque eu tenho recebido imensas mensagens de pessoas perguntando, olha, eu já tenho meu processo correndo, qual a lei que aplica? Se você, no dia que você protocolou seu pedido, pagou ele, a lei de nacionalidade em vigor era antiga, ou seja, que previa 5 anos de residência, é ela que vai valer até o fim do processo. Não existe um processo correr metade, da metade para o fim ser outra lei, não.
Uhum.
Vai correr todo o processo conforme o que está previsto na lei antiga.
Isso aí já foi definido, não vai ter essa retroatividade, né? Eles queriam aquela data, né?
Olha, isso é muito importante. Uma aberração jurídica que eles queriam fazer, a verdade é essa. Eles falaram que a lei iria retroagir para 19 de junho.
Exatamente.
Sem pé nem cabeça, sem nenhum tipo de fundamento esse argumento deles. Não tem nem previsão constitucional. A gente vê ali totalmente uma fala só para causar o terror nas pessoas. Mas essa semana, nos últimos dias, eles já voltaram atrás e disseram que não, que a lei não vai retroagir. Vai ser aplicada
a partir
do momento.
Ou seja, quem entrou com o seu processo pode ficar tranquilo que o processo vai... Tá lento.
Tá lento.
Mas vai caminhar.
Imagino eu que nesses próximos 2 anos, né, porque vai ter ali um lapso de tempo do pessoal que estava na beira de completar os 5 anos e porventura não completou, e vai ter que esperar mais 2. Então, a gente deve ter um processo, uma conservatória menos assoberbada, pelo menos nos próximos 2 anos.
Aí pode agilizar um pouco mais esses processos anteriores.
Minha esperança.
Né?
Olha, outro ponto importante que a gente precisa falar aqui é para os filhos de estrangeiros que nascem aqui em Portugal. Ok? A lei atual, ela fala o seguinte: se você nasce em Portugal hoje, seu pai e sua mãe tenham autorização de residência a qualquer tempo, a criança que nasce aqui já nasce como português originário. Se você não tem autorização de residência, mas aqui reside há pelo menos 1 ano, e esse 1 ano é com contribuição da Segurança Social, você precisa fazer uma comprovação bem robusta. Mas desde que comprove 1 ano, então você também, a criança também vai nascer português originário. A nova lei exige que a criança que aqui nasce em Portugal, se filhos de estrangeiros, esse estrangeiro tem que ter pelo menos 3 anos de autorização de residência em Portugal. E essa nacionalidade não é automática. Precisa
ser solicitada.
Então, também temos uma alteração considerável aí nesse sentido.
Mas coerente também, né?
Sim.
Tá bem coerente. Não vejo nada absurdo,
sim,
né? Não, eu acho que tá coerente. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no Chá e Prosa com Alexandra Gomide, às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltaremos logo a seguir. Não saia daí!
Desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. A meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. colocar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizir. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Agora pego um caminhão, na lona vou a nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica. Não vou me sujar, fumando apenas um cigarro. Nem vou me beijar, gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval. Isso explica por que o sexo é assunto popular. No mais estou indo embora. No mais estou indo embora. No mais estou indo embora. No mais.
Só se tem quando se acende a lamparina, iluminando a alma, se entende a própria sina. E quando se vê o arame que amarra toda a gente, pendendo das estacas sob um sol indiferente. Beleza, só depois de uma sangria desatada, aberta na ferida dos perigos do amor. E quando se afasta a sombra triste do remorso, que faz olhar pra dentro para enfrentar a dor. É para este silêncio que se estende da janela, repassa o teu passado e come o lixo que ele encerra. vagar sem remissão é também parte da questão. Juntar estas migalhas para refazer o pão não é da natureza que ele surge confeitado, mas é desta tristeza, desse adubo de rancor. Beleza é o temporal que suja e corta uma visão, esmaga qualquer sonho com um grito de pavor. Adubo de rancor. Beleza é o temporal que suja e corta uma visão, esmaga qualquer sonho com um grito de pavor. Beleza é o temporal que suja e corta uma visão, esmaga qualquer sonho com um grito de pavor. É o temporal que suja e corta uma visão, esmaga qualquer sonho com um grito de pavor. Beleza, é o temporal que suja e corta uma visão, esmaga qualquer sonho com um grito de pavor.
Assim eu ia lhe chamar, enquanto corria a barca, lhe chamar, enquanto corria a barca, lhe chamar, enquanto corria a barca. Por minha cabeça não passava, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Lá, ya, ra, ra. Lá, ra, 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 ra. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha, preta, preta, pretinha. Thank you. assim eu ia te chamar, enquanto corri a barca, te chamar, enquanto corri a barca, lhe chamar, enquanto corri a barca. Por minha cabeça não passava, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Lá, ya, ra, ra. Lá. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Ai, 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 saudade, não venha me matar. Ai, ai, saudade, não venha me matar. Ai, 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 saudade, não venha me matar. Lhe chamar. Enquanto corri a barca, eu ia lhe chamar. Enquanto corri a barca, eu ia lhe chamar. Enquanto corri a barca, lhe chamar, lhe chamar, lhe chamar, lhe chamar, lhe chamar. Enquanto corri a barca.
Você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. como as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado sem saber. Dos amores que a vida me trouxe, eu não pude viver. Eu perdi o meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira de que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez. Uma vez. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. As pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar.
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandre Gomide e hoje converso aqui no estúdio com a advogada doutora Ana Maria Costa a falarmos sobre a Lei de Estrangeiros e a Lei de Nacionalidade. Bom, doutora, último bloco, acho que agora nós podemos ir para as consequências práticas, críticas e sugestões de migração. Que impactos práticos, positivos ou negativos, essas novas leis, tanto de estrangeiros quanto de nacionalidade, podem gerar para os imigrantes no seu cotidiano, na saúde, no emprego, nos benefícios sociais, na habitação, na mobilidade internacional? Vamos dar uma geral.
Acho que o principal impacto é na organização. Organização na estrutura, na parte burocrática da imigração aqui em Portugal, né? A gente tem percebido, a gente vive isso há algum tempo, uma completa desorganização. Estamos passando ainda por isso, talvez até num espaço maior de tempo, né? Tem que 2 anos da AIMA, do CEF para a AIMA. Porque antes, no CEF, era bagunçado, mas também a gente tem que ter a noção de que eram poucos imigrantes. Não eram poucos, mas era um número muito menor. Nos últimos dois
muito
anos,
menor. Não
o
se
número
compara.
De imigrantes aumentou exponencialmente. É. Né? Parece que eles adivinharam. Trocaram o CEF para a AIME e desde então aumentou 3 vezes mais. Então, era um número de imigrantes muito menor. O CEF era um sistema que realmente era muito arcaico, mas que até dava conta do jeito dela. Uhum. E com a AIMA você vê que realmente há utilização de uma maior tecnologia, ainda que apresente muitos e muitos e muitos e muitos problemas, mas tem uma utilização maior de tecnologia. Então, o que eu percebo e eu acho que vai ter de impacto maior é principalmente na organização, né? Uhum. Organização da casa, né? Colocar Sim. a casa organizada. Eu acho, opinião minha, que isso também é um ciclo. Hoje nós estamos passando Exatamente. Por esse momento de restrição, mas daqui a algum tempo nós vamos passar por um momento de, novamente, abertura de portas e a gente
Isso
espera que essa...
Isso já aconteceu, eu comento sempre, gente, quando eu cheguei aqui há 9 anos atrás, Era isso.
Eu espero que quando essa abertura de portas volte, que seja de uma forma mais estruturada. Uhum. Né? A gente tá pagando hoje.
É, eu acho, porque é aquele negócio, errar uma vez, tudo bem, passou. Sim. Eu acho que cometer o mesmo erro não é possível, né?
Pois é, eu acho que, né, se houver realmente um retorno a uma facilidade maior da imigração em Portugal, que seja de uma controlado. Forma mais regulada e controlada. Uhum. Né? E que também não vamos colocar só a culpa, né, nos imigrantes que venham de forma desorganizada, porque a gente sabe que muitas pessoas vêm baseadas nos blogueiros aí da internet, que falam
no
que é
tio,
tudo fácil,
no primo, que vieram aqui há 20 anos
com
atrás.
Com 10 euros, um passaporte, um sonho, venceu na vida. Então as pessoas se baseiam muito nisso e não tem o mínimo de precaução. Tem essa situação, mas também tem a situação do Estado também, que não responde à demanda das pessoas que estão aqui. Até porque ninguém vem para Portugal querer ficar aqui legal, né? Todo mundo quer ficar legal. Uhum. E se você... Eu até vi um vídeo esses dias e eu concordo muito. O imigrante aqui, às vezes, sabe mais do que o advogado. Já chega aqui, procura na internet, no Google, não sei o quê, chega lá, doutora, aconteceu isso comigo, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Eu falo, já sabe mais do que eu. Sabe a lei de nacionalidade e qual é salteado.
É isso, a internet trouxe isso, né? Informação, seja ela boa ou ruim, correta ou incorreta,
exato,
mas ela está disponível.
Pois é, então se a pessoa sabe procurar, né? Então a facilidade da internet é muito boa nesse sentido, desde que você saiba procurar. Mas voltando à sua pergunta, eu espero que o impacto maior seja nesse sentido, da organização da casa, né? Mas a gente sabe também que a gente vai passar por momentos também de dificuldade aqui, na questão da economia, segurança social, por exemplo, já sabemos que esse ano a contribuição da segurança social diminuiu 12% em comparação com o ano anterior, e isso é reflexo da quantidade de imigrantes que já não contribuem aqui, porque voltaram, porque foram para outro país, porque foram expulsos. Uhum. Isso é um exemplo prático, né? Uhum. Com o fim do decreto que estendia a renovação dos títulos de residência, por exemplo, as plataformas de Uber, Bolt, enfim, já também diminuíram consideravelmente a quantidade de motoristas. Uhum. Porque muita gente que ainda não conseguiu renovar o título de residência.
Exatamente.
Então, hoje em dia, coisas práticas, o impacto prático.
Imediato, né?
Imediato. É. Hoje em dia, se você for pedir um Uber, você vai gastar pelo menos 10 minutos para você chamar um Uber, porque a maior parte das pessoas que dirigem Uber são estrangeiros.
Exatamente. E com a carteira vencida...
Exato.
A própria plataforma não aceita, né?
A própria plataforma não aceita.
Exatamente. Pronto. A gente aqui, ó. Quais os grupos, então, mais vulneráveis às mudanças propostas? Por exemplo, famílias, trabalhadores menos qualificados, crianças nascidas em Portugal...
Pois é, você já resumiu, já deu a resposta aí. Basicamente famílias que pretendam fazer o reagrupamento familiar, que porventura já tenham solicitado o reagrupamento familiar, vão ter que se aplicar às novas regras, conhecer o português, enfim, né? Fazer um processo de integração maior e mais observado, né? Mais adequado para que consiga fazer a renovação desse título futuramente. Profissionais que pretendam vir para Portugal e aqui residir também já sabem que vão ter um trabalho maior, né, de procurar emprego aqui antes de vir, enfim, vai ser um processo mais complicado. E também para os demais, né, que pretendem fazer a nacionalidade por tempo de residência, todo mundo, a gente que passa aqui 2, 3, 4 anos, aí quando chega no terceiro ano, fala, gente, vou ficar aqui agora que eu quero minha nacionalidade, eu quero meu passaporte, já passei tanto perrengue. Então as pessoas vão ter que esperar um pouco mais para solicitar a nacionalidade por tempo.
Pronto. E quais que seriam os riscos jurídicos ou de desigualdade dessas novas regras? Por exemplo, acesso limitado à justiça, perda de direitos ou exclusão social?
Exclusão social, a gente sabe que com certeza isso vai ser, vai acontecer, vai ocorrer, né? O trabalho maior, tanto até a associação, né? Nós que estamos ali na associação, nosso trabalho é muito nesse sentido de evitar que esse tipo de exclusão ocorra. Então, estamos ali para isso, né? Para ajudar na integração dessas pessoas à sociedade,
exatamente,
à comunidade portuguesa. Mas também no tocante ao acesso à justiça, temos ali algumas previsões de que hoje em dia, né, para que você consiga acessar a AIMA, você precisa muito de um processo judicial, muitos casos. Uma boa parte você consegue fazer online, de forma administrativa. Mas a maior parte você precisa recorrer à justiça. E alguns casos, eles querem trocar, inclusive já está previsto na lei de estrangeiros, vai trocar o tipo do rito. Hoje em dia nós fazemos uma ação de intimação que tem um rito, que ele é muito mais rápido, né? Ele é um processo de urgência, ele tem um caráter de urgência. E ele vai passar a ser uma ação comum. Essa ação comum, ela tem um rito muito mais lento, né? Vai demorar um pouco mais, além de ter custos processuais. Hoje em dia, você entra com processo judicial e você só paga uma... Desculpa, você não paga nenhuma taxa.
Uhum.
Passando a ter um rito comum, uma ação passa a ser uma ação comum, aí passa a ter uma taxa de 306 euros. Isso aí...
Nossa, é uma taxa alta, né?
É, 306. E isso aí já vai diminuir consideravelmente o acesso à justiça das pessoas que precisam de uma resposta da AIMA.
É, na verdade, vai restringir a quem tem.
É, pois é.
Né? Acaba sendo.
Exato.
Né? Ô, doutora, em sua opinião, que medidas poderiam ser adotadas pelo Estado para minimizar efeitos negativos e garantir proteção às pessoas em situação mais vulnerável?
Alexandra, só uma coisa já resolveria muita coisa.
Bom,
só uma medida
lá.
Já resolveria
tá fácil,
tudo.
Fácil, então. Diga lá.
Era só que a AIMA tivesse um acesso facilitado.
Não é?
Era só isso. Se eles criassem uma plataforma que as pessoas conseguissem, que funcionasse, que as pessoas mesmo conseguissem resolver a vida delas ali, seria muito mais simples.
Já agilizava
muita coisa. Quem for nosso ouvinte aqui de muito tempo, já há muitos anos que eu tenho vindo aqui uma vez por mês, e desde a época do CEF, lembra, eu sempre falei, sempre teci muitas críticas à tecnologia do agendamento por telefone.
Uhum.
Mas vou ser bem sincera, eu acho que até funcionava melhor. A gente ligava, passava o dia inteiro pendurado no telefone, mas conseguia o agendamento. Então, hoje em dia, o caos maior é exatamente por causa disso. Um sistema que funcionasse em três etapas. O primeiro é o agendamento, que funcionasse, você conseguisse acessar a AIMA de alguma forma, por telefone que fosse, ou pela plataforma, e conseguisse o agendamento. No segundo, um sistema que funcione de forma eficiente para análise desses processos, porque a gente vê uma falha técnica... Falha de análise considerável na análise desses processos. Também isso acontece muito. Pessoas que passaram pela entrevista em dezembro, já estamos em outubro e até hoje não recebeu nada da AIMA. Não recebeu um título, não recebeu um projeto de indeferimento. Então você vê que a falha aqui é muito grande.
A vida da pessoa fica suspensa, né?
Pois
Esse é o problema.
Pois é. E, por último, uma eficácia maior também na emissão desses títulos de residência.
Uhum.
Né? Tem muitos processos que já estão para emissão, mas... Olha a falha, que falha besta. A pessoa foi tirar uma foto na estrutura de emissão e a foto não ficou boa. E aí vai lá o processo para a Casa da Moeda e está lá parado há meses.
Fica lá.
Porque ninguém se dá o trabalho de entrar em contato com o imigrante e falar, olha, volta aqui que a gente vai tirar uma foto melhor. Então, assim,
é
tem
como
uma...
Se, a coisa está na gaveta, está parada.
Exato.
Na gaveta.
São falhas tão bestas, são falhas tão pequenas que poderiam resolver tanto. Né? Só um sistema... técnico informático, que funcionasse já resolveria 80% dos problemas. É, pode
tá
ter
certo que a gente sabe que os programadores não tá fácil para eles também, não. Porque aquilo, sistema, ele é desenvolvido. Se tem alteração, não é só chegar lá e falar assim, troca isso aqui. Não é assim que a coisa funciona. E a gente sabe que tem alteração toda semana, quer dizer, são muitas alterações. Então, assim, é de se esperar que o sistema dê problema também, porque é difícil acompanhar esse ritmo. Eu imagino que agora com essas novas leis, né, já em andamento, a coisa estabilize um pouco, pare de ficar mudando toda hora a regra, e aí, ao estabilizar as regras, né, a lei tá ali certinho, o sistema vai acabar ficando mais estável, os atendimentos vão ficar mais estáveis, assim, mas isso não é coisa imediata.
Sim.
Né? Então, mas assim, eu acredito que em 1-2 anos aí a vida voltou ao normal. Assim, 1-2 anos.
Olha, se tiver uma previsão dessa, eu já tô feliz.
Né? Pronto. Bom, doutora Ana, muito obrigada mais uma vez aqui conosco, atualizando os dados, trazendo informações importantíssimas, porque é esse o nosso objetivo, é essa a nossa missão aqui. Muito obrigada mais uma vez.
Ah, eu que agradeço imensamente sempre pelo espaço. Me sinto muito responsável em trazer essas informações aqui, né? A gente sabe que as mudanças acontecem o tempo todo, até nós, advogados, que estamos inseridos nesse ambiente, às vezes temos uma certa dificuldade ali para conseguir compreender o que está acontecendo e qual é o cenário, mas sempre venho com muito, com peso da responsabilidade de trazer informações concretas para que as pessoas consigam organizar sua vida, consigam ter uma vida tranquila aqui em Portugal, né? A gente passa, claro, muitos sustos, muitos medos. A vida de imigrante é baseada nisso também, sustos e medos, mas também muitas e muitas felicidades. E o que eu vou dizer aqui para você que está nos ouvindo, não se assuste. A gente sempre traz aqui palavras, às vezes não são coisas que vocês querem ouvir, mas a gente traz a realidade. Mas não se assustem, tem caminho para tudo, né? Busca um profissional qualificado que te dê um melhor caminho, te dê uma orientação, né? Tem solução para tudo. A vida de imigrante realmente é muito perrengue, mas também tem muitas coisas boas e a gente tem que se apegar a isso.
Exatamente. E esse aconselhamento lá na Associação UAI, ele é gratuito, né, doutora? Capacidade, eles têm a possibilidade de chegar, sentar com a doutora lá e com outros doutores, né, tão bons quanto, que vão estar lá à disposição para tentar ajudá-los a acalmá-los e orientá-los, né, nos procedimentos adequados. Infelizmente, muitos chegam só depois de uma medida errada tomada, né, uma decisão errada. Tenta lá ir antes, né, para pegar esses aconselhamentos, essas informações, para direcionar bem o seu processo e de forma segura.
Pois é, a gente fica aguardando, não só eu, como as outras colegas também, advogadas. Nós temos ali um time maravilhoso.
Maravilhoso.
De profissionais. As meninas e o Taiso.
Agora não é. Antes eu falava assim, são lindas. Agora não. Agora nós temos um homem lá no meio.
Pois é, o Taiso tá lá no meio também.
Reinando absoluto.
Reinando.
Ali.
É como é bendito ele entre as mulheres.
Exatamente.
Né? Um monte de mulher lá no meio. Mas assim, sempre com muito profissionalismo.
Mas é um timaço,
Estamos ali todas preparadas para atender vocês, principalmente nesse assunto da imigração, que é o nosso forte, e vão lá conhecer a gente, bater um papo com a gente.
Exatamente. Bom, doutora, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pela presença, obrigada pelo apoio de sempre, e tá sempre nos atualizando aqui com informações. E obrigada também pela presença e participação importantíssima lá na Associação UAI. Muito obrigada. Obrigada, caros ouvintes, por essa manhã deliciosa e muito informativa aqui ao nosso lado. Agora nós vamos para o nosso último bloco musical. Não saia daí. Tenham todos uma ótima semana e até domingo que vem. O nosso Olhar de Lá e de Cá é sempre aos domingos de 8 às 10 da manhã. Não esqueça de nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no Chá e Prosa com Alexandra Gomide, exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Se precisar conversar comigo, mande-me uma mensagem pelas minhas mídias sociais, Alexandra Gomide no Instagram, Alexandra Gomide Portugal no Facebook, Alexandra Gomide no X. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora. Disse que em sua cama eu não deito mais não. A casa é minha, você que vai embora. Já pra saia da sua mãe e deixa meu colchão. Sem eu não quero viver mais não.
na sorte. Quando a noite ela surgia, meu bem, você cresceu. Meu namoro é na folhinha.
Thank you. uma boa viagem. Portas em automático. Simulação preparada para decolagem.
Eu quero viver a vida. Eu quero rodar o mundo assim, sem me preocupar com amanhã. Pois é de passagem que eu tô por aqui. E quando a luz do dia iluminar, depois de uma noite sem dormir, eu vou contigo pra qualquer lugar.
Sistema.